bicho pra ver o que vai achar. Não é lugar de capricho, tem qualidade duvidosa. É vigilância sanitária e tudo pode nessa ficção.
Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Vigilância Sanitária, onde a gente comenta as maiores produções japonesas dessa temporada, Chainsaw Man e Bleach. Estou aqui com o Vitor.
Olá pessoas.
E colando aqui com a gente de novo o Kay.
Olá pessoas bonitas.
Então vamos começar com o nosso querido Chainsaw Man. E meu primeiro comentário sobre Chainsaw Man é que eu não consigo puxar de memória um episódio de anime tão bem feito tecnicamente quanto esse episódio de Chainsaw Man. Eu, assim, acho que de tudo que eu vi, esse é um episódio que ele me deixou um pouco embasbacado com o nível de produção dele.
Uhum.
Porque não só, obviamente, né, pelo que a gente vem falando sempre de, né, o como ele tá transbordando de frames, como ele tá, né, sempre aí fazendo uma animação bastante atenta aos detalhes, bastante atenta aos pequenos movimentos, né, mas na questão de que, novamente, eles colocaram um plano em POV, dessa vez um mais complexo do que o episódio passado, né, porque é uma pessoa andando, de fato, né, no começo do episódio, com a Himeno.
Uhum.
Toda a parte final desse episódio, ela é, assim, é aquele tipo de coisa que você realmente, você fica pensando mesmo, né? Porra, isso é um anime semanal, tá ligado? Quanto tempo que eles dedicaram pra isso?
Sim.
Porque esse é o episódio que vai dar, né, início aí ao último arco dessa temporada, e meio que aqui é um ponto de virada pro próprio Chainsaw Man como mangá inteiro, né? A primeira parte. Esse é o grande ponto de virada do mangá. Então, assim, é aquela coisa, né, de que animes, eles priorizam alguns episódios a outros na questão de produção. Só que o Chainsaw Man, ele já tá, tipo, num nível em que todo episódio é tão acima de todo o resto, e que o episódio que eles priorizam pra dar mais atenção em termos de produção, ele é quase covardia, assim, sabe? É até difícil você ver um anime logo em sequência desse episódio do Chainsaw Man, como eu vi, por exemplo, eu vi Chainsaw Man, depois eu vi Bleach. É até um pouco difícil por causa do choque, assim.
Uhum.
Né, de que você viu o maior ponto fora da curva, depois você volta pra um anime como Bleach, que não é mal feito de forma alguma, mas assim, é um anime de temporada, né? É bastante, bastante impressionante, assim. Pra começo, sim, de conversa, eu acho que o óbvio desse episódio é que ele é um episódio absurdo e impressionante.
Eu acho, mas também porque, tipo, eu tenho a memória muito, muito forte do episódio de Mob da temporada passada. Acho que era passada, é. Quando ele vai pro mundo na cabeça da menina.
Aham, uhum, passado.
Então, tipo, esse, tipo, pra mim é nesse nível de qualidade, se pá maior, e também o episódio da semana passada de Mob, que foi o episódio que eles vão ver os ETs também. Foi, tipo, nesse nível de...
Assim. É, eu acho que são episódios mais inventivos, com uma direção mais forte e, né, com um domínio de animação talvez até um pouco maior. Mas eu acho que em termos puramente técnicos, pra mim não tem comparação. Esse episódio de Chainsaw Man, ele é melhor até do que esses dois, assim, muito, muito melhor do que esses dois em níveis puramente técnicos.
É o nível que você fala, cara, não parece anime de temporada. Ele não parece uma coisa para televisão.
Uhum.
É, tava num nível meio absurdo. E, assim, se eu já pensava antes de que, ah, tá, eu entendo porque isso aqui é 12 episódios, agora eu tô consolidado, porque se fosse mais de 12 episódios, todo mundo ia morrer no final.
É, não, assim, não tem como você manter um... Eu já acho que pra 12 episódios já é um...
Já é uma seriedade do caralho.
É, então, sabe... A Mapa, ela literalmente, né, colocou cama do lado de mesa de animador, porque os caras, meu, era dormir, acordar, beber água, trabalhar, dormir, segue esse ciclo, sabe-se lá por quanto tempo, sabe? É o tipo de coisa que eu até olho e eu penso, não deveria existir um anime assim.
Uhum.
Sabe, a gente considerando, né, tudo que, não só o que a gente sabe da MAPPA, mas assim, se fosse de qualquer outro estúdio e eu visse um negócio desse, eu ia falar, tá, mas assim, como que existe um negócio desse, sabe? Provavelmente muito animador tá com a coluna dobrada agora, né? Não é algo que deveria existir. Existe. O fato é que existe. Já que existe, não tem como não dizer que é, assim, impressionante.
Sim.
Eu fico abismado, real, assim. Mas o que mais me pega nesse episódio, para além disso, né, é que, primeiro, eu gosto muito de toda a parte inicial dele, né, de mostrar a cena anterior do ponto de vista da Himeno. E eu gosto como, por exemplo, a Himeno, ela é uma personagem que ela é muito caracterizada no sentido de que ela tenta muito esconder tudo que ela realmente tá, né, no fundo da cabeça dela, assim, coisas que ela empurrou pro fundo da cabeça dela pra tentar se manter, né, minimamente sã. Então, o episódio mostra bem a fotografia desse começo de episódio, né, a gente vê ela muito de longe, a fotografia é toda lavada, escura, sabe, é ela bem no cantinho do quadro, com a única iluminação sendo a geladeira, por exemplo. Depois tem, né, o plano POV dela andando meio torta até o quarto, já que ela tá bêbada, né. Então, assim, em questão puramente de narrativa visual, acho muito forte esse começo de episódio. Né, tem muito que dá pra se extrair só da simples questão dela chegar, jogar o Denji na cama, ir pra geladeira, pegar uma cerveja e voltar e subir em cima dele, sabe?
Uhum. Sim.
A gente acabou nem comentando o episódio passado, eu acho que também não é, né, ideal é este conjunto de pessoas que está aqui comentar toda a questão do Denji, né? Dela praticamente despir ele e quase fazer sexo com ele, basicamente, né? É uma coisa que, como eu comentei no episódio passado, é algo que o negócio comenta, mas é algo que eu sempre fico meio precisava, né? É uma coisa que me deixa um pouco desconfortável, mas não rola, né? Fico feliz que não role, pelo menos. Né? Porque a própria Himeno diz, né? Ah, se eu tivesse feito alguma coisa com menor de idade, eu ia presa. Então, assim, existe uma consciência de que, né, é uma mulher maior de idade com um menino menor de idade ali, né? Para além de só uma cena em que ela tá seminua na cama com ele.
Sim.
Mandaram aqui, ele mudou o ponto de vista igual a Crônicas de Arya. Eu odeio esse chat. Como eu odeio esse chat. Mas enfim, o que vocês acham dessa parte inicial, assim?
Eu concordo bastante. E revisitando essa parte, eu também fico muito incomodado, principalmente porque eu não estou sozinho, aí eu sinto os olhos de julgamento de quem assiste comigo. Calma, eu sei o que tá acontecendo na tela. Acredita em mim. Vou continuar aqui. Mas a gente tinha até comentado há episódios atrás como ele tá conseguindo dar uns pontos legais em mostrar mais alguns momentos meio mundanos ali. Então, tipo, teve a cena do Aki com acendendo um cigarrinho, fazendo um café da manhã nos primeiros episódios. E aqui é meio que um paralelo a isso também, de esse joguinho deu uma camadinha a mais em relação ao mangá. Mas não que acrescentou tanto mais, mas é uma coisa meio diferente. Então, eu olho pra essa parte e eu penso, ah tá, não é só o mangá animado.
Uhum.
Tem coisa a mais sendo feita.
Sim. Tipo, dá pra ver que o que eles estão acrescentando são cenas pensadas para o que vai funcionar melhor no anime e o que não funcionaria tão bem no mangá, desse jeito.
É aquela questão, né? Assim, eu acho que, num geral, é o que a gente sempre vem dizendo e é algo que pra mim reforça cada episódio. A direção de Chainsaw Man, ela é monotônica. Ela tá sempre no mesmo tom ali. Raramente ela vai um pouco pra cima, raramente ela vai um pouco pra baixo. Essa direção monotônica, ela serve melhor pra cenas assim do que pra cenas no final do episódio, por exemplo, né? Então, Sim. Acaba que é o que a gente comentou já, né? É um anime feito muito pensado pra jogar no seguro que pode ser. E o seguro que pode ser é eles fazerem o anime mais tecnicamente impressionante que tem. Eu acho interessante, eu não sei se precisava, né? Eu vi o Hit assistindo ontem o episódio, e ele ficou muito puto na cena que mostra, por exemplo, o flashback do Denji com o pirulito, né? Que a Makima fala que... Ele fala, ah, não, porque agora eu tô com um trauma, né? Meu primeiro beijo vai ter gosto de vômito, ela dá o negócio e fala, ah, mas... Aqui, então, seu segundo beijo, seu primeiro beijo indireto, né? Beijo de tabela, vai ter gosto de pirulito de cola,
né? Coca-Cola.
Coca-Cola, é. E, assim, ele ficou muito puto, porque, né? O Hit, vocês sabem, ele assiste Chainsaw Man achando que o Fujimas está contra ele a todo momento. Né?
Uhum.
Eu não acho, eu já não acho, mas eu acho, né, interessante porque a Makima, ela é uma personagem que quando você tá visitando a história pela segunda vez, toda a ação dela ganha um contexto diferente.
Sim.
E aqui é justamente isso, assim, o Denji, como a gente comenta sempre, ele tá cada vez mais progredindo na jornada pelos sonhos dele, um passinho de cada vez. Essa é a primeira vez em que, né, o sonho dele realmente deu uma, né, voltou contra ele, né? Então, é uma ação muito, muito calculada da Makima de remediar isso imediatamente, como ela fez na questão da Power.
Uhum.
São pequenos comportamentos que você vai notando, né? Então, até justamente, né, a questão de ser um pirulito é algo que, né, vai da boca dela pra boca dele, né? De uma maneira menos indireta, mas ainda assim muito mais impactante pra ele. Sim. Especificamente, né? Porque, uhum, como ele mesmo diz nesse episódio, ele quer que, né, essas primeiras vezes dele sejam todas com a Makima. Então, uhum, é um flashback que eu acho que acrescenta. Né? Não sei se precisava estar justamente direto aqui, né? Eu acho que até numa questão de estrutura ele usa isso pra cortar realmente, né? Da cena de quase sexo pra depois, quando ele não está com ela, ele tá dormindo no chão. Mas acho eficiente, acho uma cena eficiente dentro, uhum, da escrita do episódio.
Sim.
E né, antes da gente chegar, de fato, na segunda metade do episódio, que é onde, né, muita coisa acontece, de fato, tem a cena da Himeno com o Denji. E a Himeno, pra mim, ela é uma personagem muito boa e muito interessante. Porque, justamente, né, ela é quase que... Ela, de muitas formas, é colocada na história como um oposto à energia do Denji. No sentido de que ela é uma personagem que, meu, ela passou por tanta coisa, passou por tantos parceiros. E, sabe, assim, ela junta forças das coisas ao redor dela pra tentar, né, se manter de pé, se manter aí, né, trabalhando e tudo mais. Principalmente na questão da relação dela com o Aki. Mas é uma personagem muito trágica pra mim. E essa cena que eles estão tomando café, por exemplo, né, que... Uhum. Né, chega um momento que ela até pergunta pro Denji, tipo, meu, você tá... Como é que você consegue se manter assim, sabe? Como é que você consegue, de boa, chegar e matar demônio? Você quase morreu, você levou uma vomitada na boca e você tá super de boa, né, com tudo isso. E ele fala, tipo, ah, porque eu tenho comida de graça. É basicamente isso, né? É uma... A mente mais simplista do Denji, especificamente, que contrapõe muito, né... A visão do Denji. E eu acho que existe muito no não dito, novamente, eu não acho que o Fujimoto escreve pra idiota, existe muito da Himeno no não dito para além do que foi dito, né? Principalmente nessa questão dela de que pra ela é quase... O Denji, ele é quase que uma criatura, assim, de outro mundo. Primeiro pelo fato de que ele só se jogou pra matar o bicho, segundo pelo fato de que ele é uma pessoa que consegue se manter imóvel diante de tanta coisa.
Uhum.
E eu acho muito legal isso. Eu acho muito legal porque depois ele vai jogar muito no ângulo de que a Himeno, ela foi realmente a primeira amiga do Denji, né? A primeira, uhum, pessoa que tratou ele, né, sem um motivo maior, que ele, sim, se afeiçoou. Então, eu acho que essas pequenas coisas que o Fujimoto não exatamente explicita tornam ela uma personagem muito interessante.
E eu gosto que, tipo, ao mesmo tempo que ela é a primeira pessoa que é amiga do Denji, nesse estilo, ela também ainda tá tentando usar ele pra alguma coisa que é, né, pra matar o demônio da arma pra salvar o Aki. Então, mesmo sendo a primeira pessoa que fala abertamente sobre ser amiga dele, ela ainda tem outra coisa de tá usando o Denji pra o motivo que ela quer.
É, o Denji ainda é usado.
Então, mas ele não é exatamente usado porque ele, o objetivo dele já é matar o demônio da arma de qualquer jeito, sabe?
Sim.
Se fosse ela realmente coagindo ele a matar o demônio da arma como a Makima fez, por exemplo, aí eu acho que já seria uma situação um pouco diferente.
Sim, sim. Lembra a situação, só que... Ainda não é exatamente a relação mais saudável.
Ah, não. Isso de fato não. Mas até aí é porque nenhuma relação entre sua mãe é exatamente saudável, né?
É.
Tá, e aí, né, a segunda metade do episódio, que é onde começa, de fato, o arco do demônio da katana.
Sim.
Eu não gosto do começo do arco.
No anime ou no mangá já?
No anime. Eu acho que, né... Primeiro, assim, Chainsaw Man, entendo perfeitamente. Você quer fazer cinema dentro de anime. Ok. Por que que você bota uma cena naipe Zack Snyder no seu anime super, super highbrow, digamos, né? Porque a cena de todo mundo andando e a música clássica tocando... E todo mundo puxando a arma é uma cena Zack Snyder.
Sim.
Total.
Ah, é essa cena que, tipo, realmente eu acho que é... Que ficou... É uma das que ficou pior no anime, porque no... No... No mangá é muito, tipo, direto ao ponto, sabe? Muito do nada. Você tá andando, não tem nenhum aviso. Tipo, o aviso é, tipo, você vê os caras abrindo... uma mala, e se você, tipo, não estiver prestando atenção, você nem vê que eles puxam uma arma e pronto. Matar a Makima e acaba o capítulo aí, quando você vai virar, você vai ver as outras coisas, sabe?
É, então, é muito seco. No mangá é muito seco, é por isso que é impactante, né?
Inclusive, é tipo, no mangá é... Deixa até conferir se eu não tô ficando doido. Se são mesmo esses bonecos aqui. Porque, tipo, no mangá é tipo, ah... Esses caras aqui que estão aparecendo, tipo, você lembra da Kobeni e do maluquinho lá, tem aqueles outros dois que aparecem na cena do bar, mas é só isso, sabe, tipo, ah, pronto, acabou. Essa galerinha toda morreu agora, vamos ficar tenso, porque vai ter outra coisa que vai acontecer. Inclusive, uma coisa que eu notei aqui é que, deixa eu ver até se mostra depois essa... Ah, não, tá. É porque eu achava que tinham trocado a ordem que matava o pessoal, mas não, é o mesmo pessoal. É porque esses dois que aparecem morrendo no... andando na rua, né, no cruzamento, eles tinham aparecido na cena do bar, no anime? É que eu só lembro da menina e do outro cara, eu não tava lembrando deles dois.
Não, eles tinham, a galera toda apareceu na cena do bar.
É, mas funciona porque aí, sabe, tipo, é do nada, de repente, você abre o capítulo, vê todo mundo morrendo, tipo, termina o capítulo, a Makima morre, começa o outro, todo mundo tá morrendo... Você fala, tá, tô matando todo mundo, vou querer matar o Denji. Aí corta pro Denji e fala, nossa, que barulho esquisito é esse, sabe? E tipo, ah, tá, entendi. Aí tipo, a tensão fica maior, sabe, nessa cena, per se. E é tipo, é um momento de muita gente que é tipo, caralho, o que que esse mangá tá fazendo, sabe? Você termina e fala, beleza, mataram a principal, a namoradinha do Denji, e aparentemente mataram todo mundo que eu conhecia. O que que vai acontecer a partir de agora?
Sim.
Fica nessa tensão.
É, então, mas o meu problema, para além disso, né, para além da cena ser telegrafada, é justamente o fato de que parece que não existe uma... Porque no mangá essa cena, ela tem muito uma tensão crescente, né, que vai explodir no final do que corresponde a esse episódio. Aqui não parece que tem, porque você começa com tudo isso aí tal, aí mata, 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 ok, beleza. Corta lá, né, pro demônio da katana comendo lamen, falando lá sobre o vô dele e tudo mais, parecem cenas, tipo, isoladamente fortes, mas quando você coloca uma atrás da outra, parece que existe uma quebra de ritmo, sabe? Sim. E tem uma coisa, né, que vou comentar duas vezes nesse episódio, né, e é meio inevitável, considerando que é uma adaptação, mas a cena que, por exemplo, a Power vai dar um murro no demônio da katana, é uma cena quase que é... O que o Fujimoto mais gosta de fazer, né, que é emular enquadramentos cinematográficos dentro do mangá. Então é uma cena quase de câmera parada da Power vindo pra cima do cara. E no anime, é uma fizeram cena de... uma cena normal dela indo pra cima do cara, né. Então, isso também, pra mim, acaba sendo, sabe, tipo... Como é que o mangá é mais cinematográfico do que o anime, sabe?
O anime quer ser cinematográfico. Na parte que o mangá é cinematográfico, igual o anime tá sendo, ele faz outra coisa, né?
Uhum.
É bem curioso, porque eles tomaram algumas liberdades em algumas cenas. Demônio da Rimena, eles tomaram bastante liberdade e foram um tanto criativos, mas aqui especificamente não.
É muito doido que, tipo, a cena é meio... Eu acho essa cena de ação dentro do bar meio esquisito, porque já começa quando ele vai dar o tiro, a gente vai pra fora, né? E vê o tiro sendo dado do lado de fora pra, tipo, ver, ah, é só mais uma parte da missão. Aí passa pra toda a cena de ação, do Aki pulando, esse Rimeno pulando, aí tem o POV da Aki, da Power, a Power dá o soco, sabe? Tipo, é muito... Eu não sei explicar, sabe? Tipo, essa era a cena que, tipo, mais iria fazer sentido com o mangá. Ele ser mais cinematográfico e uma câmera parada com a só acontecendo atrás, aí eles tentam fazer uma coisa e não fica tão, tão bem feita, sabe? Pra mim, tipo, eu acho muito esquisito como ela começa querendo ser minimalista com a gente já tendo pra fora da ação quando vai rolar a violência, que é o tiro, e senão ela só vira uma cena ultra violenta do demônio Katana lutando com todo mundo, sabe? Eu acho meio esquisito isso.
Um pouco esquisito. Uma outra parte, né, que no mangá, pra mim, fica mais interessante do que a versão animada, é quando o Aki vai dando as três furadas no demônio, né? Primeiro que, no mangá, o dedo do demônio, que é outra coisa que o Fujimoto gosta muito de fazer, o dedo do demônio, ele tá pra fora do quadro. Dá essa impressão de que é algo realmente em outro plano de existência, né? E aí ele vai dando lá os negocinhos, corta pra um quadro preto, 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? A alternativa, que é basicamente, né, colocar uns ângulos, umas grandes angulares, né, pra você ver a agulha entrando, interessante também, é uma decisão interessante. Então, pelo menos isso assim, você dá pra ver que realmente é uma coisa que não daria pra emular igual no mangá. Tiveram, né, a decisão que eles tomaram foi uma decisão coerente. Pra mim,
inclusive, tem outra coisa que aí, tipo, combina mais com o mangá, porque é isso que a gente falou do Fujimoto, mas, tipo, colocando coisas de um plano pro outro, quebrando a página do mangá, que, tipo, no anime fica tão simples e no mangá é tão da hora, que é, tipo, quando o Aki puxa a katana, que você vê o que é a katana de fato, sabe?
Uhum.
No anime é, tipo, um quadro da... É muito simples, né? Tipo, tá caindo sangue, a que fala um prego, e a gente nem consegue ver direito que é um prego, porque o sangue da Natália começa a luta, enquanto no mangá ele puxa, aí a ponta da katana quebra o quadro e parece ela do lado da Power falando, ah, um prego, então tipo, você vê que não é uma katana de verdade, é outra coisa, sabe? Então quando começa a luta, você já sabe que ele não vai lutar com a katana do jeito tradicional que você acharia que ele ia lutar, sabe? Então tipo... É aquilo que... Inclusive, eu tinha esquecido que ela era um prego. Agora que eu abri o mangá, que eu lembrei disso direito. Que na hora eu ficava, é porque ele não tá cortando, sabe? Como uma espada normal, que ele só tá dando estocada. É uma coisa que, tipo...
Não, eu acho que no anime deixou bem claro que era um prego. Eles colocam um prego na nossa cara.
Não, na cena que é pra mostrar que é o prego não tá na nossa cara. É, tipo, literalmente a ponta da espada, que é a parte diferente, ela vai sendo parada pelo sangue. Então, tipo... Só vai entender que é um prego mais lá pra frente, entendeu? Tipo, a parada de ser um prego e ser tão, tão diferente assim na hora ia ser mais legal se tivesse vindo antes, sabe? É isso que eu falo, tipo...
Eu realmente não acho. Eu acho que fica bem claro que é um prego.
Eu pra mim, tipo, eu só fui lembrar que era um prego lá, tipo, quando ele já tava dando o terceiro golpe no demônio da katana, sabe? E é aquelas coisas que é uma coisa que a adaptação... Não perde, mas ela faz essa escolha e a escolha tem consequências boas e ruins porque ela quer, então acho que essa cena dava pra dar mais um detalhe que era esse prego, não uma katana normal.
Ah, eu realmente não acho que faltou isso. De verdade, assim.
Ah, eu acho que faltou. Essa parte acho que deu uma faltadinha, né? Em mostrar mais o detalhe.
Mas, enfim, né, aí tem uma coisa que o episódio vai usar duas vezes. Na segunda vez eu acho muito eficiente, na primeira eu acho uma decisão errada. Não coube ali, que é ele dar um corte seco pra depois da ação. Porque o Aki, ele dá os três golpes, chega o bicho, espreme o demônio da katana, corte seco pra ele no chão.
É...
é... eu acho que, assim, corta completamente o impacto de tudo que veio antes. Eu entendo a decisão, eu entendo a escolha de você só ter o corte seco ali e o demônio tá, né, morto no chão, formando uma bandeira do Japão no quadro. Mas eu acho que, assim, no mínimo, uma transição mais suave ia deixar a gente engolir um impacto muito melhor. Porque aqui, realmente, sabe, anticlimático por anticlimático não necessariamente significa que é uma coisa impactante.
Sim.
Né? Não necessariamente significa que é uma decisão acertada. Eu acho que esse primeiro corte seco é uma decisão errada. Assim.
Eu também, tipo, no, é fora ficar sempre comprando com o mangá, mas no mangá é mais suave, sabe? Porque você tem um foco no demônio no chão, e então, tipo, você parte de uma cena que ele era o foco pra outra, um quadro onde ele ainda é o foco, e aí vai abrindo pra você vendo ele no chão já morto, sabe? Diferente daqui, tipo, realmente é esse corte seco, não é tipo, ah, tá, acabou a luta. Ele já tá morto no chão e é isso. Vamos pra próxima.
Comentaram aí, o demônio katana com chapéu militar, que tem o vô Yakuza, virando a bandeira do Japão. Será que ele queria dizer alguma coisa? Eu vou te mandar um link de um vídeo do Marco Abreu pra você ver que não tem essas coisas no mangá.
Esqueci de falar isso na parte onde o demônio da katana tá conversando com o Denji dentro do bar. O que o demônio da katana fala é muito que umas coisas que a gente falou nos outros episódios, que o Denji vai ganhando, vai, entre aspas, virando mais humano e tendo mais desejos. Então, o que ele queria no primeiro episódio, ele já conseguiu. Então ele quer mais no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Então vai crescendo os sonhos dele. E é isso meio que o demônio da katana é ao contrário. Porque ele tinha tudo e desceu. Então ele é meio que a pessoa que tinha tudo que ele queria, todos os sonhos, tudo que ele queria por causa do avô dele. Aí então o avô dele morreu, ele foi descendo e agora ele tem que comer um lamen podreira com essa galera que trabalha pro governo, no mesmo restaurante dessa galera que trabalha pro governo, que não tem dinheiro.
É, não, assim, o demônio da katana, ele é muito um sentimento, né, do Japão no seu tempo de glória, né?
Uhum. De volta ao tempo áureo, né?
É, tipo, a época dos anos 50 e 60, que tava rolando toda a reconstrução do Japão, né, como país, e que, não à toa, né, com muita influência da Yakuza e do submundo nessa época. Então, assim, né, até pelo fato dele ser o demônio da katana, no mesmo arco em que todos os outros estão usando armas, né?
Sim.
Tipo, ele é ali uma representação bem clara de um sentimento, de um sentimento de uma... um sentimento saudosista de uma geração que acha que o Japão tá indo pro caralho porque motivos X e Y perdeu completamente os valores.
Make Japan great again.
É, sabe? Uma coisa mais ou menos assim. Então, inclusive, uma outra coisa, né? Pra mim, um dos melhores designs do Fujimas, ponto, o demônio da katana. Acho.
É muito bom. Ele é muito, muito bom.
Cap do chapéu virar a katana.
Forte.
Porra, perfeito.
E ele ter esse visual é muito foda, né? Tipo, com capzinho e tudo mais.
Sim, sim, então. Mas, enfim, e aí a gente tem, né, a pernada final desse episódio de fato, que é quando chega lá, né, a menina, tem uma cena do demônio da katana dando uma no Aki, que no anime eu acho que ficou melhor até, a pausa que existe entre as ações, só do respiro de você ver que o demônio da katana já deu o golpe, pra aí o Aki tomar a cortada, acho show. E aqui existe um drive narrativo puramente pela técnica, que pra mim funciona demais, porque aqui é onde eles botaram provavelmente todo o dinheiro dessa parte, sabe? Eu não acho que a gente vai ver uma cena tão tecnicamente impecável quanto essa cena da Himeno usando o demônio, né? Até antes disso, tipo, toda a parte dela fazendo o contrato e aí os braços dela sumindo, braço sumindo, outro braço some e tudo mais, né? Existe... o ritmo da montagem aqui é muito urgente.
Uhum.
Sabe? Ele vai diminuindo o comprimento dos quadros. Ele vai, né, utilizando novamente aí dessas ações, por exemplo. Então, de um frame pro outro, a Himeno perde o braço, sabe? Aqui funciona bem. Aqui é uma coisa que vai dando impacto e vai aumentando ainda mais a urgência porque ela tá sumindo aos poucos.
E eu acho que aqui é uma parte que ele consegue passar bem o sentimento do mangá, Porque não é tipo, ah, ela vai perdendo o braço. Não, o braço dela, tipo, passa um quadro, puf, sumiu. Sumiu o braço dela. E aí, tipo, é, passa um frame, puf, sumiu. Não tem mais braço, acabou o braço.
Sim.
E ele consegue passar bem esse sentimento de... dela perdendo tudo e na última luta que ela tá tentando lutar.
É, tem esse sentimento dela perdendo tudo e dá o sentimento de derrota porque você fala, caralho, peraí. Não deu certo essa merda?
É, não, sabe, fica esse gosto muitíssimo amargo de, porra, a menina se sacrificou e por nada, assim.
É.
Foi uma morte no meio do expediente, digamos, né? Ela foi lá, se sacrificou, morreu, é isso. É. Sabe? Você vai continuar, não vai ter uma outra grande catarse também, né? Todo mundo perdeu, ela se sacrificou por nada. E é isso, assim. Né? Até por isso eu acho que a outra cena, né? Quando a menina vai e invoca a cobra come o demônio fantasma, e aí corte seco pra cobra sumindo e a cabeça do demônio fantasma caindo, isso eu acho muito impactante. Isso eu acho que funciona muito bem.
Gosto muito da cena do demônio cobra. É o demônio cobra, né?
Uhum.
Aparecendo, gosto muito do design dele, que parece um pouco o demônio fantasma, que são tipo vários braços abraçados um no outro, fazendo o formato da cobra. E eu acho que aqui foi uma escolha muito, muito acertada do momento onde o episódio acabou.
Uhum.
E porque, tipo, aqui ele acaba... quando no capítulo do mangá faltam, tipo, umas 3 páginas pra acabar. E se ele tivesse continuado, ia perder totalmente o clímax desse episódio, sabe? Uhum. Ia perder esse sentimento de derrota. Tipo, deu tudo errado. A Makima morreu, a Himeno morreu, o Aki tinha a arma especial dele, que era a katana, que ele não podia puxar, ele puxou e não deu certo. A Power não vai querer lutar contra essa mulher e o Denji morreu. E agora, o que vai acontecer? Quanto no mangá, muito sentimento, tipo, isso acontece, é nos últimos 2 páginas acontece outra coisa que meio que você vê uma esperança no final do túnel, sabe?
Uhum. É, então.
Que acaba com esse sentimento de... É um sentimento que acho que realmente, de vez em quando, falta no mangá de Chainsaw Man, que é um sentimento de que deu tudo errado, sabe? Sempre acaba com o sentimento de, não, deu tudo errado, mas vai dar alguma coisa certa, sabe? Ele sempre termina um capítulo... com uma...
Eu discordo!
Eu acho que...
discordo bem.
Acho que várias vezes ele acaba de falar, tá bom, tá, vai acontecer alguma
coisa. Vitor.
Você termina a briga da bola de neve pensando, mas vai dar tudo certo, né?
Eu terminei de matar. Não tipo, matar, morreu, mas tipo, caralho, foi pesado. Mas tipo, no jeito onde tava, era o que eu já tava esperando.
Sim.
Sim, você já tava esperando, mas puta que pariu. Não é um... Ah, não, dá certo assim, vai... O futuro, existe uma esperança que vai dar tudo bem, não. Chainsaw Man talvez seja um dos mangás que tinha uns momentos que falava, ok, só vai dar merda. Tô completamente pessimista. Não podemos ter coisas felizes aqui. Em muitos momentos. Inclusive no mangá, esse foi um desses.
É, esse foi o meu primeiro choque do mangá. Eu li o mangá inteiro numa noite e eu lembro que quando a Himeno apareceu, eu falei, pô, eu tuitei assim, pô, gostei dessa personagem, já é minha favorita, né? Quando ela fala dos cigarros, né? Aí, tipo, meia hora depois eu tuitei respondendo isso aqui, tipo, vai tomar no cu. Porque, assim, esse é o tipo de morte, né? Que quando ela, do jeito que ela tá posicionada dentro da história, é uma coisa que muito mangá, muita série faz, inclusive, também. É o tipo de morte que, assim, mesmo que Chainsaw Man não tivesse mais nenhuma morte ao longo do mangá inteiro, você ainda ia ficar tenso toda vez que algo acontece por causa dessa morte da Himeno, sabe?
Tipo, ela é aquela... Em outro mangá, ela é aquela morte que acontece... Ninguém tá salvo? Não sei se é a palavra. Ninguém é de ferro, todo mundo
pode morrer. Todo mundo pode morrer.
É, todo mundo pode morrer, sabe?
Só que em outro mangá, é só uma artimanha pra você achar que todo mundo pode morrer, mas ninguém vai morrer. Enquanto aqui,
sei.
Realmente qualquer um pode morrer. Quanto mais tempo passa.
Eu não sei, assim, e eu acho que isso, né, isso funciona com a Himeno. Porque, por exemplo, tem 2 outros exemplos de cenas como essa que eu penso muito, né? De que, tipo, qual que é o momento que a série, ela virou e falou, não, qualquer um pode morrer. Jojo. E Game of Thrones. Só Sim. que no caso de Jojo e Game of Thrones, eram o protagonista.
Uhum.
Aqui, é uma personagem secundária que tá, a gente dedicou muito tempo a ela, mas é uma secundária. Mas eu acho que a parte funciona, essa morte funciona pra te deixar inquieto, justamente por ser uma morte muito amarga. Ela não morreu heroicamente, ela não morreu conquistando qualquer outra coisa. Ela se sacrificou e imediatamente o sacrifício dela foi em vão.
Sim, e todo o arco dela é muito sobre isso. E tava construindo isso e eu não sei o sentimento de vocês quando vocês estavam lendo, mas eu achei muito que ia ser alguma coisa de tipo... No final meio que vai valer a pena pra ela. Ela vai ter alguma coisa em contraponto a toda a desgraça dela. E aí, não vira um contraponto.
É, pra mim foi 100%, tipo, caralho, eu entendi como que esse maldito do Fujimas escreve agora.
Esse momento, pra mim, não foi com a morte dela, foi com a morte da Makima. Então, tipo, quando a Makima morreu, eu falei, ué, calma, essa mina morreu? Então, tipo, agora tudo é possível, sabe?
É que, eu não sei, mas assim, até na minha primeira leitura, pra mim já tava meio óbvio que a Makima não ia morrer ali, sabe?
Não, então... quando eu tava lendo pela primeira vez, eu não sabia que ela não ia morrer ali. Fiquei com a alma. Eu fiquei, calma, tipo, eu fiquei realmente, caralho, esses 30 capítulos são tão marcantes pro pessoal desenhar ela até hoje? Que loucura, não é mesmo? Então, tipo, eu entrava nisso. E também eu acho que a morte da Makima no mangá é menos telegrafada do que ela acaba sendo no anime, sabe? No mangá, quando eu vi alguém mexendo no plano detalhe, eu falei, ah, será que deve ser, tipo, ela mexendo na bolsa e tudo mais? E depois, sei lá, só leva um tiro na cabeça. E quando você volta, você vê que o cara tá tirando a arma da bolsa. Então, meio que aquilo é pra te enganar, pra você achar que é, tipo, ah, só mais um plano detalhe de alguém fazendo alguma coisa, quando, na verdade, é muito importante, porque é o pré da morte dela. Então, tipo, fiquei, tipo, caralho, velho, que...
É, eu realmente já eu não acreditava na morte dela, porque desde o começo, assim, a Makima, no mangá pelo menos, né, no anime eles mudaram isso, que é o que a gente comentou no segundo episódio, mas desde o começo a Makima ela já é posicionada ali nesse grande mistério de o que que é a Makima, o que que ela faz, o que que ela sabe, e quando aconteceu essa cena eu pensei, tá, eles não vão só descartar a personagem aqui, né, talvez se eu tivesse lendo semanal e não soubesse, né, que existia mais... sei lá, 60 capítulos pra minha frente, eu tivesse tido esse impacto, mas como eu li, né, já tava bem avançado,
eu
não sabia.
Eu li tudo de uma vez, só que tudo que eu via que eu colocava de Chainsaw Man nunca tinha Makima na imagem, entendeu? Então a gente falava, ah, vai que ela morreu aí mesmo e foda-se. E eu tô só ninguém me falou, porque tipo, ela morre no começo que ela não é tão mais importante.
Último comentário, muitíssimo bom o novo encerramento. Diria eu aí, talvez, meu segundo favorito junto com o do Maximum The Hormone.
Eu gosto que tem um momento nele que vira uma parte do pessoal tá achando que é seu anime de Chainsaw Man, que é só uma cena de ação que é muito parecida com o Jujutsu, é bem rapidinha, do Aki com a Himeno lutando. Mas, tem aqui essa lutinha padrão mapa após Jujutsu, sabe? Que você esperaria ver em Chainsaw Man. Mas não é isso. Mas acho daorinha, sabe? De deixar os caras brincar. Mesmo que seja só um pouco.
É. Eu acho impressionante. Como tudo que a gente imaginava que Chainsaw Man seria, eles entregam nos encerramentos e é isso.
Sim. Tu vê todo o encerramento e fala, nossa, eu achei que iria ter uma cena assim no anime, né? Mas tá no encerramento.
Mas enfim, é isso do nosso querido Chainsaw Man. Semana que vem a gente já tem o Futuro é Pica.
Já, né?
Eu só ia comentar de que espero que na legenda seja, sei lá, Futuro é Foda.
Ah, não, vai ser. Eles não deixam cair. Não.
Eu sei que eles não vão cair no Futuro é Pica, mas eu queria alguma frase engraçadinha que seja outra.
O futuro é uma beleza, mandou o Jandai aqui.
É porque eu vi... Foi algum futura anime da Crunchyroll da semana que pegou alguma piada de algum mangá. Não sei se foi ele ou se foi Blue. Algum mangá, tipo, pegou, olha, pegaram a piada que fizeram no mangá da Panini. Não lembro qual foi.
É porque geralmente, né, os tradutores, quando eles estão numa coisa, eles pegam a outra também. Quando tá no mangá, geralmente costuma pegar o anime também. Já que já tem familiaridade com o texto, né?
Sim, sim.
Tá, é, eu acho que vai ser alguma coisa tipo Futura Incrível, alguma coisa assim.
É, Futura Show?
Não acho, é, não acho que eles vão. Eu não sei como ficou na Panini, né?
É que eu não tenho volume. Eu não tenho volume 4 aqui pra dar uma olhada.
Mas eu não acho que eles vão botar o...
Ah, verdade, Lúcio, foi Spy Family. Eles pegaram um trocadilho da versão da Panini e colocaram no anime. Obrigado, Lúcio.
Então vamos lá pro Bleach. Nosso querido Bleach, né, o episódio 8.
Foi excelente episódio, não vi, mas eu tenho certeza que foi excelente.
Foi o tipo de episódio de Bleach que eu gosto, que é o episódio tranquilo, o episódio parado, o episódio que não periga de acontecer alguma coisa pra eu ter que prestar um pouco mais de atenção.
Eu achei, Matheus, muito engraçado, porque, tipo, metade do episódio é tipo um clima de guerra, todo mundo morreu, está todo mundo devastado, aí sei lá, aparece a galera do Esquadrão Zero. Entendo que até mesmo a fotografia muda, porque eles vêm descendo do céu e abre o sol. Então eles meio que trazem de volta a alegria. Mas eu ainda acho muito esquisito eles voltarem do nada. Ter as piadinhas e tudo mais, sabe?
Assim, a parte do Esquadrão Zero eu nem acho a parte estranha. A parte estranha pra mim começa quando o Kon abre o slide dele, né? Mas enfim. O Kon. O Kon aparece e aí a cabeça dele abre e tem um projetor lá com o Urahara falando com eles.
Ah, tá. Sim, essa parte esquisita também.
Mas enfim, Eu acho que dado o que a equipe tinha, eles fizeram um episódio bom. Né? Eu acho que eles acertam muito bem no tom da primeira metade, né? Aquela fotografia bastante escura, bastante quente, mas ao mesmo tempo, né, um pouco... sombria demais, um pouco soturna demais, porque tá todo mundo bastante exaltado, ao mesmo tempo que triste, porque o Yamamoto morreu, né?
Uhum.
Então, eu acho que eles vão levando bem, eles vão carregando bem esse tom pesado por bastante tempo, né?
Sim, eu acho muito bom, na cena onde o Ichigo vai falar com a Rukia, que é assim, é muito engraçado... A primeira conversa da Rukia com o Ichigo nessa parte de Bleach ser tão normal, sabe? Tipo, ser só mais um momento, porque, tipo, no mangá é só mais um momento. Mas aqui, tipo, é o retorno, sabe? Primeira vez que eles estão falando juntos em anime depois de 10 anos. Mas, tipo, não fazia sentido ser uma cena super épica agora, sabe? Mas essa cena eu gosto muito que tem meio que três luzes. Na cena, tem a luz de fora, que é a luz das velas. Aí tem a luz do monitor, dos batimentos cardíacos vindo e fazendo a luz na cara da Rukia, sabe? Ainda tem uma janela onde tá tudo escuro lá fora porque tá chovendo. Então, tipo, com o que eles tinham pra fazer, eles fizeram uma coisa boa, sabe?
Sim.
Eles estão se vendo que eles podem trabalhar e fazendo cenas que no mangá são ok, ficando, tipo... Vamos trabalhar aqui um pouquinho, ver o que a gente consegue fazer com uma iluminação.
E além que são ok, é que elas são o mesmo tom que o Kubo sempre dá, né?
É, e aqui eles colocam um tom a mais, né? Tipo, ah, essa cena aqui tem que ser um pouco mais sombria. Vamos ver o que a gente consegue trabalhar aqui na Soul Society pra deixar esse hospital mais sombrio de algum jeito, sabe?
Uhum.
E, pô, funciona, sabe?
Funciona. Mas aí, né, é a questão, né, porque o Bleach, o Kubo, ele muda de marcha muito rápido, né, então, nesse episódio mesmo, no que a gente tinha o tom soturno no primeiro, né, que é cheio de perdas até para além do Yamamoto, né, porque tem até, por exemplo, a questão de que eles não conseguiram nem recuperar o corpo do Yamamoto, era só realmente o resto da espada dele.
Quebrada.
O inimigo dizimou o Yamamoto. O Ichigo perdeu meio que definitivamente essa espada dele, né? Que também é outra derrota.
A galerinha perdeu os bancais, mas tipo...
É, então. Sabe.
Até a gente sabe, o Zaraki, o Kenpachi e o...
Não, então.
Então, nesse momento, o Byakuya e aí, tipo... Eles não estão mortos, Mas tipo, eles falam, ah, eles não vão mais poder lutar de algum jeito, entendeu? Então, tipo, ele vai, ele volta, mas vai. Então, tipo, até esse momento, é tipo, ah, tá, ele não vai matar os dois, mas eles pelo menos estão fora de combate, sabe? Não tem mais o que fazer com eles.
Então, né, eu... A gente brincou por o quê? 3 semanas? Que tipo, não, porque, né, esse episódio aqui teve a cena de despedida do Byakuya. Esse episódio aqui teve mais uma cena de despedida do Byakuya. Esse aqui teve outra despedida do Byakuya. Uhum. Ele não matar o Byakuya pra mim é inexplicável. Assim.
Eu achei engraçado, tipo, ele tá sendo, não, que empate, o que empate apanhou tanto assim? Que, tipo, a gente só vê, tipo, o Nazi Jesus com ele, tipo, segurando pela cabeça, não é?
Uhum.
Ah, tá, tipo, comparado com o que aconteceu com o Byakuya, realmente, tipo, o Byakuya tem 3 cenas de despedida, uma com o Renji, uma com o Ichigo e uma com a Rukia dele. A Rukia, eu me importava com você, minha querida irmã. É, tipo, e assim, até esse momento, tipo, falar, ah, tá vivo, tá, beleza, tá vivo. Mas tá desabilitado. A partir do momento que mandam ele pro treinamento no, com o Negócio Zero, eu já falo, ah, tá, lembrei. Lembrei o que acontece. Essa parte é complicada.
Não, é, porra. O Zaraki acabou de me levantar uma questão aqui que eu não tinha pensado antes. Porque o Zaraki, ele apanha pro Yua, né? Ele apanha pro... né? Mas a gente depois descobriu que aquele não era o Yua. Que aquele era um clone.
É, o clone do Yua.
Como é que ele apanhou pro clone? O clone era tão mais forte assim? Ou então, ah tá, não, é porque o clone ele pega as habilidades do Yua. Por que que o Yua não faz, tipo, um exército de clones, então?
Porque só esse tem o poder da
25... letra. Não, ele tinha um irmão gêmeo, nem vem. Nem essa desculpa cola.
Ah, mas ele não era o W. Isso, cara, é muito puto ele não ser o W, ele não tem irmão gêmeo.
Não, porra. Vai tomar no cu. Enfim, ele não matar o Byakuya pra mim já é o primeiro grandíssimo erro desse arco, né? Uhum. Assim, se a gente tá no clima de merda, ele não matar o Byakuya já joga você naquele clima de novo e já tá, é Bleach, né? É verdade, uhum. Né? Porra. Pelo amor de Deus, né?
Tipo, era o único capitão que ele tentou falar que morreu, né? Porque todo mundo, tipo, perdeu a mancar, mas tá lá. O primeiro capitão levou um tiro na cara, mas só ganhou um tapa-olho foda.
Uhum.
É, tipo, é literalmente só isso, sabe? É o único que ele tentou brincar que realmente podia, quem sabe, morrer. E esse o maluquinho lá que abriu o portal do Ichigo, que o Ichigo ficou puto e mandou o Getsuga na cara do maluco. Mas, tipo, ele é o Busha número 7 que tá no computador.
É, então, sabe... Mas então aí, tá, não matou o Byakuya, né? Mandaram aí, tipo, ah, mandaram uma ameaça pro Kubo pra ele não matar o personagem. Isso aí é rumor, gente. Isso aí nunca foi confirmado.
Tá? É, tipo...
É... Isso pra você ver o nível da mijada pra trás.
É.
Os caras olham e falam, não, só podem ter mandado uma ameaça pro Kubo. Pra ele não ter matado o personagem, né? Mas enfim, e aí tem, né, a parte do Esquadrão Zero, né? Que... O Esquadrão Zero, né? Nesse momento, eles são uma grande promessa e uma série de designs muito bons. Basicamente, né? Eu gosto pra caralho do design do Ichibei, que é o principal,
falar,
né, o velho barbudo.
Você vai ter que falar como eles são, porque eu não sei o nome de ninguém. É velho barbudo, é a mina, a senhora gordinha, a mulher de muito braço, o delinquente...
A menina roubou, o delinquente... O outro é o Nimaia.
É, como é que ele é?
Ele é... Ele tem um... Meio que um... Um topetão um afro e óculos escuros.
Ah, tá, beleza. O cara é do óculos escuros.
E ele é negro e usa óculos escuros. É.
Beleza.
E assim, tipo... É uma quebra grande, né? Quando eles chegam e tá todo mundo... Ê, porra, vamos comemorar. A gente tá servindo, não sei o quê, né? Eu acho que pelo menos no mangá, né? Isso meio que ajudava a dar um senso de grandiosidade pra ele, sabe? Porque, tipo, porra, a Soul Society foi pro caralho, morreu o Yamamoto, e os caras estão absolutamente de boa. Então, assim, esses caras, eles devem ser muito fodas, né?
Sim.
Infelizmente, hoje em dia, tendo lido o mangá, eu olho pro Esquadrão Zero e eu só sinto vontade de agredir. Isso é uma coisa que, infelizmente, eu não consigo tirar de mim, né?
Você fica muito triste olhando pra eles, Matheus.
Eu fico muito puto olhando pra eles, né? Não só por causa das piadas merdas, tipo, ah, olha só a mulher gorda, e ela faz barulho de gorda, e, né, o efeito sonoro de gordo, né? o efeito sonoro de bola, e ela fala como ela tá com fome, como ela quer comer pro Shinji.
E o Shinji não lembra dela porque ela está gorda.
Uhum. Para além disso, são os maiores, os buchas mais patéticos da história de Bleach.
Uhum.
Então, assim, eu olho pra eles e, tipo, eu não consigo ter a sensação de caralho, olha o Esquadrão Zero animado. Eu só olho e penso, como eu odeio Tite Kubo. Como eu odeio Tite Kubo.
Você sente isso quando aparece a galera dos Fullbringers treinando com o pessoal lá?
Não, os Fullbringers eu só sinto dó. Eu não sei se você lembra qual vai ser a participação dos Fullbringers nesse arco, mas eu só sinto dó.
Pra mim, a participação era isso. Eles apareceram de costas e pronto, acabou.
Não, pô, eles só iam treinar.
Não, eu tô indo treinar. Pra mim, tipo, acabava aí.
Né? Mas assim, a cena em si, como eu disse, até começar o con, eu ainda acho que ela tá ali dentro do tom, né? Eles estão conversando ali num negócio num tom mais sério, num tom mais soturno, eles não, né? Existem as piadinhas aqui e ali e tudo mais. É uma quebra que, inclusive, até, né, é reconhecida dentro do roteiro do episódio. A Soifon fica puta, né? Porque, como assim vocês estão brincando pra caralho, não sei o que, tá tudo indo, né, pra
merda, vocês estão aqui. Brincando.
Então. Mas aí tem a cena do Kon. E aí já quebra completamente o clima, porque aí é o Urahara falando, ah, e aí, Ichigo, aquela musiquinha. Pam, 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 né? Aí aparece a Orihime, aí aparece o Shed, grande momento que aparece o Shed. E aí, né, ele já começa a mandar que, alguém apareceu. Que no anime fica óbvio, no mangá não ficava tão óbvio, porque primeiro ele não mostrava o corpo da pessoa, e segundo não tinha a voz, né?
É, com a voz então, é muito mais fácil saber quem é, né?
Então não ficava tão óbvio assim, mas é o tipo de cena que, caralho do céu, Kubo, sabe, eu sei que ele não tem paciência pra encaixar esse negócio numa parte orgânica da história, porque é literalmente isso, eles estão conversando, do nada aparece o Kon, pum, projetor, Urahara fazendo piadinha, o Green Joe vai voltar, gente, e é isso, sabe.
E do nada a Orihime e o Chad lá atrás com maracas e jogando sal pra pessoa não entrar. Sabe, tipo, é bem esquisito. E isso que eu não lembrava. Tipo, pra mim, esse personagem demorava muito pra aparecer. E aparecer de verdade vai demorar, mas tipo, aqui a gente já sabe que ele vai aparecer de algum jeito.
Então, é porque no mangá ainda fica o mistério, né? Tipo, quem é que vai voltar? Muita gente apostava no Green Joe, obviamente. Mas assim, podia ser qualquer um outro que ainda tava vivo dos espada. Ou qualquer um outro ponto, né? Porque o Kubo, ele não mata personagem direito.
Podia aparecer o Ukiyora, inclusive.
Não, o Ukiyora não podia. O Ukiyora é o único personagem que o Kubo matou, morte morrida mesmo, assim.
Não, mas no Arco do Inferno ele vai voltar, Matheus. Não se preocupe.
Mas aí é porque ele tá no inferno justamente porque ele morreu de morte morrida, né? Mas assim... E aí, tipo, a cena acaba e eles continuam. Eles falam,
conversando, beleza,
né? Vamos lá treinar. E, assim, eu não sei. Tipo, Bleach vai ter 56 episódios.
Vai.
Então, assim, tá... Eu entendo, você tem tempo pra fazer as coisas, até porque Bleach é um mangá muito rápido. Mas o episódio, ele só acaba, sabe? A composição desse episódio, ela é bizarra. Ele começa de um ponto que faz sentido e ele termina num ponto qualquer.
Ele termina num... eles vão lá pro outro mundo, aparece a mina do foguete, que eu acho da hora ela. A mina do fogo de artifício. Aí vai treinar lá o pessoal dos Fullbringers. Aí eles chegam no outro lugar, aí tem a apresentação... explica uma coisa que o Isaac queria fazer, aí fala, beleza, você vai treinar.
Não, é uma... Não, pelo santo amor de Deus, é um diálogo vergonhoso. A menina,
como a gente fala, vai entrar? Não, porque o meu osso é um negócio, e na verdade o Isaac queria fazer.
Isso, tá, infodump. O que eu acho vergonhoso é a menina falando, aquele Isaac, ele era realmente mal encarnado, mas esse inimigo que nós vamos enfrentar agora, Ichigo Kurosaki, ele é um pior. Mal ainda maior.
Não o nosso inimigo, ele fala, os Quincy's são o mal ainda pior. Todos eles. Inclusive seu amigo, aquele Quincy, filho da puta.
E aí, né, a gente tem a cena muito engraçada e muito cômica, nas termas, em que o Byakuya, que morreu 3 vezes nos últimos episódios, é só jogado de um lugar pro outro. Ha, ha, ha. Né, porque vai tomar no cu o clima que esse episódio passou 15 minutos construindo. Porque agora a gente tá com o Esquadrão Zero e tá tudo de boa.
Eles são legais, são engraçados.
Eles são legais, o cara é um Yankee, né?
Ele usa aquela sunguinha.
É, então. Então, assim. É um episódio que. Primeiro, dá pra você perceber muito bem que, né? É onde acaba um capítulo e termina o outro aqui. Nesse ponto, com, né, meio que o Kubo, ele já tava escrevendo de muita má fé, já é muito perceptível que ele tava escrevendo de muito. Muito no foda-se nessa parte. Então, assim, né? Ok. Mas ainda
é
assim,
muito engraçado quando ele tem
como um episódio.
Eu tô aqui vendo, tipo, do nada, tipo, aparece, tipo, o cara da fonte termal, esse cara. É. Aí, encerramento. É muito esquisito, realmente, tipo, o episódio só acaba, que a gente fala, então, gente, a gente completou os 20 minutos. Vai ter que acabar aqui.
Então, eu não entendo porque esse episódio tem uma cena pós-créditos.
Sim, que é o.
Que rei é o rei das almas. Precisava ser uma cena pós-créditos? Você não podia só colocar essa cena no episódio pra ele terminar pelo menos num ponto que faz sentido?
É, sei lá, tipo, você coloca o, sei lá, você mandando o Ichigo lá pras termas e o gordão, tipo, se conectando com o mestre das almas e falando, ah, ele já tá aqui, o Ichigo. Aí aparece a cara do rei das almas.
Então, né?
Que, inclusive, eu acho que eu lembro qual é o tweet desse rei das almas. Eu não tenho certeza.
Rei das Almas também é outra coisa que eu vejo e me dá vontade de agredir, viu?
Então, porque eu acho que eu lembro qual é o twist dele. Mas eu não tenho certeza. E eu não quero falar, porque vai estragar o grande momento do twist do Rei das Almas.
Sim, tem um twistzinho, Raimundo. Não é exatamente do Rei das Almas, mas existe um twistzinho. Existem alguns twistzinhos.
Eu lembro que, tipo, tinha alguma coisa que, ah, marionete, alguma coisa assim.
Não, você tá pensando no mangá ao quadrado consertando o Bleach.
Mas eu lembro de alguma coisa do Rei das Almas, agora eu já sei que eu não lembro o que é.
Mas enfim, né? É, isso aí é o que o Aizen pensa, isso. É
meio tá.
Mas enfim, é isso, Bleach, até, tipo, sei lá, os próximos episódios a gente vai continuar nesse ritmo de Bleach, né, treinamento, nada acontecendo, e esse tipo de coisa.
Inclusive, ó, vou falar aqui, eu tava arrumando minha coleção de mangás, e eu tenho umas edições da Shonen Jump aqui jogadas. Eu abri um capítulo de Bleach, e é maravilhoso como você pode ler Bleach sem ler uma fala, que eu só ia passando as páginas e tava entendendo tudo que tava acontecendo. Maravilhoso.
Kubo, ele é bom em narrativa visual, assim.
Pô, mas aquela cena lá que eu mandei, a página dupla, braba.
Braba,
é muito brava.
Não é agora que tem o Everything But The Rain, não.
Não.
Vai ter coisinhas antes, né? Eles vão passar pela parte de comer antes. Aí depois vai ter uma primeira parte do treinamento. O Ichigo, foda-se. O Ichigo vai falhar, aí vai ter o Everything But The Rain, aí o Ichigo vai voltar.
Sim. E ele ganha aquele modo lá da horinha dele, que eu acho da hora que tem o chifrinho.
Isso aí vai ser só, tipo, no penúltimo episódio. Porque eu já falei algumas vezes isso. O Ichigo não vai ter mais luta nesse arco, praticamente.
Não. Eu lembro que, tipo, ele chega com essa última forma, aí, tipo, ele leva um golpe e corta o chifre dele. Ele, meu Deus do céu, minha forma final foi aí, foi derrotada. Aí ele dá um golpezão e mata o Nazidissus.
Basicamente isso. Enfim, muito obrigado a todo mundo que ouviu. Se você quiser ver a gente ao vivo comentando essas coisas, é twitch.tv/podcastvigilância, toda quarta-feira às 9 da noite, a gente faz a gravação ao vivo. Para além disso, a gente também faz lives, né, praticamente todos os dias, ou quase todos os dias da semana, assistindo animes, assistindo filmes, fazendo qualquer outro tipo de coisa. Então, é isso. Muito obrigado por nos ouvir. Hoje a gente recebeu, né, os nossos analytics do Spotify, e a gente lançou pouquíssimo episódio esse ano e a gente ainda tinha, tipo, bastantes números. Então, assim, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente esse ano também, né, que vem acompanhando a gente falando de Bleach e de Chainsaw Man. É isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.
Tchau.
Tchau, tchau!